referia, como aqui é sugerido, que a entrega de uma única declaração mensal de remunerações à autoridade tributária e à segurança social está já em preparação. Como já referi, o Governo está comprometido com a simplificação e a desburocratização, dedicando especial atenção às obrigações declarativas, existindo no âmbito do programa Simplex diversos exemplos disso. Atendendo a esta circunstância, as áreas das finanças e da segurança social e da modernização administrativa estão a trabalhar no sentido de avaliar a fusão dos conceitos de rendimento, passo indispensável a uma verdadeira e estrutural simplificação desta obrigação declarativa, concluindo-se assim pela falta de oportunidade e desnecessidade desta norma agora proposta. Assim sendo, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, e vou terminar, quero afirmar de forma clara que a bancada do Partido Socialista está muito confortável com o trabalho que o Governo está a realizar nesta área. Sabemos bem que há muito para fazer.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
E sabemos bem que o Governo do Partido Socialista tem propostas concretas, está a identificá-las, está a concretizá-las e elas serão
obrigado,
uma realidade no futuro próximo.
Muito obrigado, Sr.
Presidente.
O Sr. Deputado Pedro Coimbra tem uma pergunta da Sra. Deputada Carla Castro, do Iniciativa Liberal. A Sra. Deputada mantém a pergunta?
Sim, é uma resposta depois de sim ou não.
Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sim. Não é para dizer, para fazer mais até um repto também, e noto com agrado que diz que merece análise, e então em nome dessa dignidade de merecer análise, eu espero que haja uma aprovação das medidas e para analisarmos devidamente em trabalho de especialidade. Não só pela dignidade das propostas, mas pela dignidade do tempo dos empresários profissionais liberais, micro, pequenas e médias empresas. Não vale a pena dizer que há compromisso ou que há simplex há muitos anos, quando os últimos dados fazem com que nós, portugueses, continuamos a descer nos indicadores de facilidade em fazer negócios. Portanto, palavras vãs e planos, não obrigada, nós queremos ações e ações concretas. E é disso que estamos aqui a fazer e em nome desse compromisso e não da saúde digital e biometria, que são temas importantes, mas não é isso que nós estamos aqui a falar de hoje, não é em propaganda, é em ação. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Sra. Deputada Carla Castro. Não foi uma pergunta, foi antes uma pequena intervenção e muito bem. Então, neste caso, passamos a palavra ao Sr.
Peço desculpa, não, no início pedi para saber se iam acompanhar para aprovar, para discutirmos com a devida dignidade em processos de especialidade.
Sim, com certeza.
Obrigado. E cedo o tempo, claro.
Neste caso, cedo o tempo, eu dou-lhe o tempo ao Sr. Deputado Pedro Coimbra para responder. Quanto tempo é que Vossa Excelência cede, Sra. Deputada Carla Castro?
Pode ser todo.
Todo. Sim. Então, tente-lhe 5 segundos para lhe responder à Sra. Deputada Carla Castro e ao Sr. Deputado Pedro Coimbra. Vamos a isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito rápido. Só para recordar a Sra. Deputada que, na minha própria intervenção, acabei de dizer que essas medidas que aqui trouxe hoje estão no programa do Governo sufragado pelos portugueses, estão no programa do Governo aprovado nesta Assembleia da República e o Governo está, em conjunto com a Autoridade Tributária, com os Serviços de Segurança Social e com a Moderação Administrativa, a implementar medidas para que elas sejam uma realidade. Pelo que, como disse, a bancada do Partido Socialista sente-se muito confortável com o trabalho do Governo nesta matéria e sente-se muito confortável com o trabalho que os governos do Partido Socialista têm vindo a realizar ao longo dos últimos anos e vão realizar nos próximos anos na modernização administrativa e na simplificação da vida dos portugueses e das nossas empresas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. E agora sim, penso que estamos em condições de dar a palavra para uma intervenção ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Alexandre Simões. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, os diplomas hoje em debate respeitam propostas que visam desburocratizar e simplificar as obrigações fiscais perante o Estado. Revemos inteiramente no objetivo. Sabendo nós que o peso da carga fiscal disparou no corrente ano e é o maior da década, que só este ano a receita fiscal em excesso, repito, em excesso, poderá atingir 7 mil milhões de euros. E como este aumento asfixia famílias e empresas portuguesas de uma forma sem precedentes. Para mais, num ano em que a inflação é maior desde 1993, cortando o rendimento disponível das famílias. Perante este quadro terrível, aliviar a carga burocrática associada ao cumprimento de obrigações declarativas, é indiscutível o mínimo que pode ser feito. Repare-se, porém, no caso do Projeto de Lei 199/15, em discussão. A proposta preconiza a entrega de uma só declaração mensal de remunerações à AT e à Segurança Social, evitando a redundância e a duplicação de declarações. Ora, a legislação em vigor até já prevê que qualquer uma das declarações possa ser submetida, quer através do portal da AT, quer do portal da Segurança Social. Desde 2013, senhores deputados. No entanto, tal possibilidade, aqui até invocada, não se materializou sequer, visto que as empresas continuam obrigadas a entregar cada uma das declarações no respectivo portal ou da AT ou da Segurança Social com a sua declaração em causa. Portanto, bem podem invocar o deputado pré-opinante o sistema simplex e a tentativa de desburocratizar do governo. Bem sabemos que o emaranhado burocrático é um predicado da esquerda. É mesmo um traço genético de qualquer governo PS, com ou sem suporte da extrema-esquerda. Acresce que o governo PS optou, como bem sabemos, por uma política de asfixia orçamental através de cativações, com isto resultando na degradação da qualidade do serviço prestado pela administração pública. Infelizmente, as consequências essas recaem sobre as empresas, criadoras de emprego e riqueza, que sabem, como ninguém, as dificuldades com que confrontam para conseguirem cumprir voluntariamente as suas obrigações fiscais. Ora, as empresas e os contribuintes em geral reconhecem, importa aqui recordá-lo, neste Parlamento, que foi com os governos PSD que a reforma da administração e da justiça fiscal avançou em Portugal. Basta lembrar que todas as reformas nesta matéria tiveram sempre o cunho social-democrata, desde a reforma do imposto sobre o rendimento, como o IRC e o IRS. E aqui podemos falar do IRC, porque por mercê dos governos de esquerda, do Partido Socialista, hoje, no dia de hoje, é um dos impostos, a nível da OCDE, dos países da OCDE, que tem maior taxa, incluindo a derrama, como bem sabemos. Ou a reforma da fiscalidade verde, que realizámos, tão importante numa época de transição energética e alterações climáticas. Justifica-se ainda recordar a bem-sucedida atuação do governo PSD, através do investimento em importantes projetos que revolucionaram, esse sim, a relação entre o contribuinte e a administração fiscal. Por exemplo, o programa E-Fatura, senhores deputados, hoje reconhecidamente um caso de sucesso, quer na simplificação das obrigações tributárias, quer no combate à fraude e evasão fiscais. Exemplar a nível internacional, mas que foi, claro está, implementado por um governo PSD. Senhoras e senhores deputados, o PSD acompanha, por isso, o objetivo de simplificar e agilizar a relação entre o contribuinte e a administração fiscal, pelo que está disponível para a análise das presentes propostas, das propostas que hoje nos foram endereçadas e que aqui discutimos, em sede de especialidade, visando sempre um país mais justo e moderno no que toca ao cumprimento das obrigações em matéria fiscal e contributiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. A mesa não registra mais pedidos de palavra. Agora sim, o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, e tem a palavra de imediato como intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Há muito tempo que o PCP tem vindo a sublinhar a necessidade de apoio às micro, pequenas e médias empresas como elemento indispensável na resposta aos graves problemas económicos nacionais e tem apresentado soluções concretas para que esses problemas possam ser ultrapassados. Na situação que o país vive, é incontornável a necessidade de uma política de defesa, modernização e desenvolvimento do aparelho produtivo do país, de apoio e defesa das micro, pequenas e médias empresas, acompanhada de uma política que inverta a injusta distribuição do rendimento nacional. Os microempresários deparam-se muito frequentemente com novas obrigações vindas de diversas autoridades e instituições do Estado, num labirinto de medidas, muitas de última hora, que nem sequer os seus contabilistas ou outros consultores especializados muitas vezes conseguem resolver. O Grupo Parlamentar do PCP orgulha-se de um património de intervenção de forma séria e rigorosa em defesa das micro, pequenas e médias empresas, com importantes medidas que foram aprovadas e entraram em vigor. Foi o caso do alargamento da isenção às micro, pequenas e médias empresas, da obrigação de recorrer à revisora oficial de contas, atualizando o valor do volume de negócios a partir do qual era exigida a revisão legal de conta, reduzindo dessa forma os custos administrativos que muitas pequenas empresas enfrentam. Foi também o caso da extinção do pagamento especial por conta com a oposição do PSD, porque, senhores deputados, isto do IRC não é tudo a mesma coisa. A extinção do pagamento especial por conta, que beneficiou de forma importante os pequenos e microempresários, fruto da proposta e persistência do PCP. Ou ainda, do programa de desburocratização e apoio às micro, pequenas e médias empresas, proposto pelo PCP nesta Assembleia e aprovado, sem votos contra, na resolução da AR número 42/2018. Aqui o problema foi a falta de vontade política do PS em concretizar várias dessas medidas, que mantêm, aliás, a sua atualidade. Torna-se indispensável e inadiável avançar na desburocratização e apoio às micro, pequenas e médias empresas, com medidas concretas que respondam aos problemas sentidos e identificados pelos empresários. O PCP, nesse sentido, irá acompanhar algumas das propostas que estão apresentadas, nomeadamente a simplificação da entrega da declaração mensal de remunerações ou a norma que considere situação fiscal regularizada para efeitos de acesso a apoios e outras situações, havendo um valor residual de dívida que possa ser atualizado. Há, contudo, um conjunto de outras propostas, quer da IEL, quer do Chega, que representariam a ser aprovadas não uma desburocratização inocente, mas sim o abrir de alçapões na lei propícios a aproveitamentos, abusos e injustiças. É o caso da passagem da informação sobre rendimentos de não-residentes de mensal a trimestral ou dos termos em que se propõe a alteração ao processo de recuperação do IVA em créditos de cobrança duvidosa, ou particularmente da eliminação pura e simples de informação sobre remunerações. Aqui, aliás, é preocupante que se esteja a abrir caminho a decisões nefastas.
Tem concluído, Sr. Deputado.
Termino, Sr. Presidente, inclusive é por parte do Governo, porque, lá está, muitas das vezes, com o rótulo da desburocratização, vem aí muito contrabando. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Damos de imediato a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Neste agendamento debatem-se várias propostas e muitas delas de natureza diferente. Há propostas para simplificação de processos, nomeadamente a proposta de junção das declarações mensais de remunerações à Segurança Social e à Autoridade Tributária, que acompanhamos. Não vemos nenhum problema nessa proposta. Há propostas de alteração de procedimentos e regras, algumas dizem respeito a prazos de entrega de declarações fiscais, outras dizem respeito a alterações de valores mínimos para a obtenção de declarações de não dívida, outras ainda dizem respeito à periodicidade com que são enviadas informações de não residentes, informações relevantes de não residentes. Acompanharemos algumas delas que dizem respeito à simplificação de processos, não acompanhamos aquelas que privam a AT, nacional ou estrangeira, de dados que são essenciais ao seu trabalho. E há também propostas que são alterações fiscais de facto, como é o caso da redução do IVA sobre a atividade dos psicólogos, que também acompanharemos. Resumindo e tentando criar um critério para as votações do Bloco de Esquerda nesta matéria, não iremos inviabilizar e acompanharemos a maior parte destas propostas, com a sujeição a dois critérios. Em primeiro lugar, garantir que nem a AT nem a Segurança Social são privadas de informações necessárias para o combate à fraude e para o exercício das suas atividades e funções. E, em segundo lugar, garantir que estas propostas são aplicáveis, podem ser operacionalizáveis, tendo em conta os meios que tanto a AT como a Segurança Social têm ao seu dispor neste momento. E, portanto, parece-nos que faz sentido que algumas destas propostas possam ir à especialidade para que possamos consultar a autoridade tributária e, mediante esta consulta, tomar as nossas decisões definitivas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Não registamos mais nenhum pedido de palavra e, sendo assim, passamos de imediato ao encerramento. E para o encerramento damos a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nos indicadores comparativos de facilidade em fazer negócio, Portugal é um dos países em que mais se gasta tempo com os procedimentos com o Estado. E não obstante as propostas.